Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, seja muito bem-vindo. Vamos conversar hoje sobre um tema bastante importante. É a primeira infância, o período que vai desde o nascimento até os 6 anos da criança e é uma janela em que muitas experiências e descobertas são levadas para o resto da vida. Investir nestes primeiros anos é importante para garantir o sucesso de uma sociedade. Eu sou a Alexandra Fernandes e este é o Em Pauta, com operação técnica de Marquinho Souto e transmissão ao vivo pela Ciclano.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Para nos acompanhar nesta reflexão sobre a primeira infância, eu recebo aqui no estúdio da Rede AERP a educadora e especialista em gestão e humanização pela Universidade Federal de Medicina de São Paulo e também coordenadora do Núcleo de Humanização do Hospital Pequeno Príncipe, Maria Gloss. Seja muito bem-vinda, Maria.
Gratidão pela oportunidade, um prazer estar com vocês.
Vamos começar, então, falando um pouquinho sobre a importância dessa fase. O adulto que nós somos tem muito da criança que fomos. É isso mesmo? Investir nesta fase é essencial para a vida toda?
Sim. A gente sabe hoje que esse período do 0 aos 6, principalmente do 0 aos 3, é o período onde se forma o alicerce de tudo que nós somos, de tudo que nós seremos. Né? Essa etapa é uma etapa muito rica. A neuroplasticidade do cérebro de uma criança, da gestação até os 3 anos, jamais vai ser igualada em nenhuma outra fase da vida.
Qual que é a importância dessa fase? Melhor dizendo, né? Muitos especialistas falam que ela começa desde a gestação.
Sim.
É isso mesmo ou não? É a partir do nascimento que aí a criança vai começar a ter as experiências? Como que funciona?
Sim. A gente costuma conversar que essa diferença, né? Estou na barriga, estou fora, ela é muito maior para a mãe, que hoje está grávida e amanhã está com o filho no colo, do que para o bebê. Para o bebê, essa é uma sucessão de fatos, é uma sucessão de episódios, mas que já começa, sim, dentro do útero. Dentro do útero, os sentidos já estão se desenvolvendo. Dentro do útero, já tem memória se formando. Então, essa etapa, ela inicia, sim, já na gestação, quando essa criança já está sendo apresentada a vários estímulos, já começa a reconhecer, até o paladar já começa a se desenvolver intraútero.
Tá certo. Chegou para a nossa conversa também a nossa colunista aqui da Rede AERP, a doutora Lucy Pfeiffer, que é médica pediatra, psicanalista e doutora em saúde da criança e do adolescente. Ela também coordena o programa de defesa dos direitos da criança e do adolescente, o DEDICA. E como eu falei, é colunista aqui do Pequenas Conversas. Seja muito bem-vinda, doutora Lucy.
Eu agradeço o convite, a oportunidade de participar.
Isso mesmo. Bom, a gente está falando sobre a importância, doutora, dessa etapa da primeira infância. Perguntava a Maria a respeito de quando inicia. Alguns especialistas falam que é já durante o período da gestação, outros que é a partir do nascimento. Para a senhora, como que funciona esta etapa?
Com certeza, eu estava escutando e gostei muito, né, dessa fala, até mesmo do paladar. A criança engole o líquido amniótico, a partir daí ela começa a ter também esses sentidos daquilo que é agradável, que é quentinho, que a acolhe, que a protege. Com certeza, o ser humano não é ser humano só depois do nascimento.
Aí a importância também da gestação, Maria, da mulher se preparar para gestar esse ser humano que está vindo?
Hoje nós já temos pesquisadores que defendem que já no ensino médio nós deveríamos começar a trabalhar o que é a parentalidade, para a gente entender a importância do que é trazer um ser ao mundo. Porque já na gestação tem muita coisa se formando e é um aprendizado que acaba acontecendo quando a mulher engravida, sem ter se preparado previamente. E a Eleonora Luzes é uma figura incrível e que fala muito disso, dessas memórias que vão se constituindo, porque nosso corpo é uma usina bioquímica. Então, o que eu sinto dispara hormônios que vão entrar na minha corrente sanguínea, que vão chegar até esse bebê e que vão deixar uma marca, inclusive na constituição genética dele. E somos responsáveis por isso, então precisa ser uma escolha responsável. A gente costuma conversar bastante no Pequeno Príncipe com os pais que a gente não precisa assumir uma culpa quando não tivemos essa informação e talvez não tenhamos sido tão responsáveis como gostaríamos de ter sido durante a gestação. Entendemos hoje que essas marcas ficam, permanecem sim, mas que elas são passíveis de um desdobramento, de outra forma de estímulo que podem sim ajudar a suprir algum tipo de carência ou alguma lacuna deixada nesse período.
Doutora, e a gente sempre fala na coluna aqui a respeito disso, dessa importância, né, dos pais nessa gestação. A criança, ela vem ao mundo, ela tem já ali as necessidades dela, as dificuldades, mas os pais são extremamente importantes nesse período para essa formação da criança.
Com certeza, e você fala bem, né, os pais. Hoje, em nosso mundo, é tão comum o abandono paterno que ele nem é considerado crime mais, e é um crime, né, você abandonar um ser frágil e que depende dos pais. São os pais que apresentam o mundo para a criança. Então, ela não nasce pronta, somos nós, como pais, aqueles que cuidam dessa criança que nasce sem imagem nenhuma do que ela vai encontrar fora do útero, que vamos dizer, isso é bonito, isso é feio, assim é o mundo, você não precisa chorar para que eu possa amamentar você. E assim nós vamos ensinando palavras que ela não entende ao começo. Mas se a mãe conversou com ela durante a gravidez, já é uma voz que ela não troca. Por muito tempo eu fiz neonatologia atendendo os bebês acabando de nascer, que é uma parte linda da medicina. E era muito interessante porque eu, como mulher, conversava com os recém-nascidos e muitos deles continuavam chorando. E a partir do momento que essa mãe pega no colo, encosta na sua pele e começa a conversar, esses bebês iam se acalmando. Ele não trocava a voz da mãe pela minha. E isso foi uma experiência de muitos anos e maravilhosa, no sentido de dizer essa marca que vem já dentro do útero. E são os pais então que vão dizer o que é viver, o valor que essa criança tem. E infelizmente hoje a gente tem pais que dizem: ela é insuportável, ela chora o tempo inteiro, ela não me deixa dormir. São sons, palavras que vão ficando, e é muito difícil a gente ser insuportável para o outro. Imagine se eu sou insuportável para alguém que eu dependo da vida. E o ser humano é um dos poucos animais que precisa de um cuidador por muito tempo. A gente diz, e é de Freud, que diz que o bebê é reinfetado, ele é mantido como um fetinho que precisa de cuidado nos primeiros 2 anos de vida, um cuidado absoluto de proteção, de carinho. Então, esse mundo, quem apresenta são os pais, e é de uma janela que eles pintam. Não é uma janela que a criança vai interpretar o que vê. São os pais que pintam esse quadro, que é a janela do mundo. Então, a importância de estarem perto, a importância de que a criança tenha a ideia que ela nasceu de uma relação de amor. Essa relação pode até terminar depois. Mas todos nós deveríamos pensar que a nossa concepção foi feita de um laço de afeto, de um laço de amor, para que essa criança tenha estrutura psíquica de continuar a vida.
É muito importante a gente pensar nessa palavra, né, no desenvolvimento. Uhum. E entender que é isso, é sair desse envolvimento que começa no útero, que continua pelo braço da mãe e do pai, e a figura do pai como é importante, né? É, essa mesma voz que a criança consegue identificar como sendo da mãe, é muito importante que ela consiga identificar também a do pai. E essa percepção de que ela brota, que ela vem através do prazer, né? Nós hoje falamos bastante dessa relação de parentalidade, porque temos famílias múltiplas, né? Temos famílias para as quais os filhos já chegam andando, né, que não chegam através da barriga. E esse vínculo, ele pode sim ser desenvolvido, ele deve sim ser desenvolvido. Quanto mais conectado e empático for o adulto cuidador, tanto mais fácil para essa criança transitar por essas descobertas. E que são descobertas que não são tão fáceis quanto a gente imagina, né? Elas são carregadas de frustração. Para eu conseguir andar, precisa de um período de muita queda, de muita tentativa e erro. E é importante para esse adulto cuidador ter essa noção de que essa criança está passando por desafios diários e está ali presente enquanto pai, enquanto mãe, enquanto vínculo de afeto.
Entender também, como você colocou, adulto cuidador é responsabilidade de toda a sociedade, esse ser humano que chegou ao mundo. Então, não só dos pais, mas toda a sociedade precisa acolher essa criança, doutora Lucy.
Com certeza. E veja, a gente fala então dessa família nuclear, pai e mãe, tem os irmãozinhos que vão também poder aceitar, e é normal que eles tenham ciúme, que é uma fatia de atenção que eles têm que dividir. A gente tem que saber acolher isso, até para que essa criança seja bem-vinda por todos. A gente tem adultos de 40, 50 anos que ainda brigam por ciúme dos pais, é uma coisa não resolvida lá atrás, né?
Doutora Lucy, vou te interromper, porque esse fica o assunto, então, para o nosso próximo bloco. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa importância da sociedade acolher estas crianças. Nós vamos a um rápido intervalo, então, e na sequência você continua acompanhando o Em Pauta com o tema Primeira Infância. É daqui a pouco, não saia daí.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.